de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Coloco em votação dispensa da leitura da ata 1438/2019. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, mesa diretora. Projeto de lei número 001/2019, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a PAI e dar outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação técnica com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Novo, a PAI, situada na rua Miguel Pérez Piginato, número 71, bairro das Mangueiras, nesta cidade de Rio Novo, escrita no CNPJ 05624637. Mas já... Rio Novo, 6 de fevereiro de 2019, da Câmara Municipal, do presidente para o prefeito municipal, assunto encaminha requerimento verbal, João Bosco. Senhor prefeito, atendendo o requerimento verbal de autoria do vereador, o mesmo requer que seja informada a Câmara Municipal com referência ao projeto de lei número 040/2017, que autoriza o repasse de verbas oriundas da dívida ativa do município para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo e a PAI, quando for repassado para as mesmas até a presente data. Com protestos de apreço e consideração, subscrevemos muito atenciosamente Jordão de Amorim Pereira, presidente da Câmara. Projeto de lei número 004/2019, regulamento dos descontos incidentes sobre remuneração, aposentadoria e pensão e da outras providências. Requerimento número 02/2019, de autoria dos vereadores Eduardo Miranda e Jordão de Amorim. Excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo, os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Meu Rabelo Filho, que solicita instalação de pena d'água nos seguintes locais do distrito de Furtado de Campos: posto de saúde, biblioteca, igreja de São Sebastião, igreja metodista, local onde encontra instalado tanque de coleta de leite, residências. Justificativa. A solicitação importará em melhoria das condições de vida dos moradores da comunidade. Sala das Sessões Messias Lopes, 28 de janeiro de 2019. Assina os vereadores Jordão de Amorim, Eduardo Miranda e Daniel Dias. Requerimento número 03/2019, de autoria do vereador Eduardo Miranda, ao presidente da Câmara. Vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a matéria assinalada em epígrafe solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Romeu Rabelo Filho. Solicita a construção de um redutor de velocidade na rua Cândido de Oliveira Ribeiro, esquina com a rua São José. Iniciativa. A rua é local de acesso para as escolas municipais Francisca de Araújo Gomídio, Dr. Onofre Dias Ladeira e Cantinho Feliz. E os carros passam pela rua em altíssima velocidade, colocando em risco a vida de muitas crianças. Sala das Sessões Messias Lopes, 6 de fevereiro de 2019. Assino o vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Requerimento número 004/2019, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito de Rio Novo, Romeu Rabelo Filho, de colocar um braço de luz no poste em frente ao número 06 da rua Maria Beacline, no bairro Renascer. A justificativa faz-se necessária para melhorar a iluminação pública do referido local, proporcionando melhor segurança aos moradores. Sala das Sessões Messias Lopes, 8 de fevereiro de 2019. Requerimento número 05/2019, de autoria dos vereadores Dionísio, Dadalto, Daniel e Emanuel. Ao excelentíssimo vereador vereador Jordão de Amorim, presidente da Câmara. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma de regimento interno requerem ouvida da Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: que seja providenciada capina nas ruas dos municípios. Justificativa. Em várias ruas da nossa cidade é possível constatar que o capim já se encontra alto, fazendo-se necessária a capina. Tendo em vista que nos aproximamos de período festivo, no qual recebemos grande número de visitantes, estamos certos que a administração municipal se empenhará para deixar a cidade com bom aspecto de praxe em locais que se destacam por hospitalidade. Sala das Sessões, Bicês Lopes, 6 de fevereiro de 2019. Assino os vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento número 06/2019. Vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma de regimento interno requerem ouvir da Câmara e seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: seja instalada iluminação e tomadas na parte mais baixa do cemitério municipal. Justificativa. Caminhamos ao Executivo este pedido recebido de munícipes, tendo em vista a dificuldade encontrada pelos familiares quando se faz necessário utilizar furadeiras e outras máquinas elétricas para obras ou instalações de placas nos túmulos que se encontram na parte baixa do cemitério. Sala das Sessões, Messias Lopes, 8 de fevereiro de 2019. Assino os vereadores Emanuel, Daniel e Dionísio. Requerimento número 07/2019, de autoria dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno requerem ouvir da Câmara e seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: seja cumprido o cronograma de coleta do lixo nos bairros do município. Justificativa. Temos recebido reclamações com relação ao serviço de coleta de lixo em algumas localidades e solicitamos que a Prefeitura cumpra o cronograma divulgado pela própria administração municipal, página 7 do jornal A Voz de Rio Novo, de outubro de 2018. Sala Cias Lopes, assina os vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel. Requerimento 09/2019, de autoria da vereadora Dulcimar Prata Marques, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, seu Jordão de Amorim. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo. Solicita providência quanto aos entulhos e obras deixados nas ruas. Justificativa. O município possui um código de postura e o mesmo precisa ser colocado em prática. É necessário que a população tenha consciência que a responsabilidade da retirada do entulho da sua obra, da obra particular, é do morador. Sala das Sessões, Messias Lopes, 11 de fevereiro de 2019. Assina a vereadora proponente Dulcimar Prata Marques. Requerimento número 08/2019, de autoria da vereadora Dulcimar Prata Marques. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Jordão de Amorim Ferreira. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Romeu Rabelo Filho. Solicita limpeza e capina no campinho que fica localizado na esquina das ruas Maximiano Dias e Coronel Américo Dias Ladeira, e providência quanto a um buraco existente no mesmo local. Justificativa. A solicitação se faz necessária, uma vez que o local se encontra com um mato muito alto, impedindo que os jovens moradores do local utilizem o campinho para a prática de esporte, com referência ao buraco existente. No local é necessário providência para evitar acidentes. Sala das Sessões, Messias Lopes, 11 de fevereiro de 2019. Assina a vereadora proponente Dulcimar Prata Marques. E os dois na íntegra? Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ofício número 242/2018, do Serviço da Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Novo. Assunto: solicitação. Rio Novo, 21 de janeiro de 2019. Excelentíssimo senhor, considerando a notícia vinculada pela ouvidoria do Ministério Público, manifestação número 3452-2708-2086, cópia anexa, e a representante do Ministério Público em exercício nessa comarca no uso de suas atribuições, vem solicitar a Vossa Excelência, no prazo de 15 dias, preste esclarecimentos acerca do que foi narrado. Sem mais apresentar, são renovados protestos de estima e consideração. Silvana Silvia Dalpra, promotora de justiça. Manifestante optou pelo anonimato, né, denúncia anônima. Origem da ouvidoria, data de 29 de agosto, às 21 horas e 38 minutos, município de Rio Novo. Foi uma denúncia, foi pela internet, e manter sigilo sobre os dados pessoais. Pessoas ou estabelecimento envolvido: prefeito municipal de Rio Novo, conselho do Fundeb, testemunhas ou pessoas que possam ajudar no esclarecimento dos fatos. Texto da manifestação. Vou chegar para cá por causa do óculos. O prefeito de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho, enviou o projeto número 014/2018 para a Câmara de Vereadores do município. Prefeito pretende, com esse projeto, criar a lei municipal que permite a ele realizar operações financeiras, conta específica do Fundeb e outras recentes matérias publicadas dia 20 de julho do corrente ano. Segunda matéria, a legislação do Fundeb é rígida e não permite receber recursos estranhos em outra composição. Em sua composição, essa regra também se estende à saída de remuneração da conta, onde a lei veda o pagamento e transferência de recursos que não estejam enquadrados como empenhos próprios do fundo. Neste ano, impede, inclusive, que o município faça o ressarcimento à conta específica de recursos próprios que assistiu o Fundeb durante o período de desequilíbrio, devido aos constantes atrasos e repassos na conta do governo do Estado. O projeto supercitado foi recebido pela Câmara de Vereadores, onde o jurídico dessa igreja casa julgou o projeto ilegal. Não satisfeito, o prefeito convocou os membros do Conselho do Fundeb e se presenciou para assinar ata, dando apoio ao seu projeto, dizendo que se não assinasse, ficaria sem receber seus proventos por tempo indeterminado. Não satisfeito, convocou todos os funcionários da educação para uma reunião e sugeriu que os mesmos fossem à Câmara de Vereadores pressionar os mesmos pela aprovação do projeto. Fato que aconteceu, porém, a votação não se deu pela ausência do vereador Ivaldo Rinco, ficando marcada a votação para a próxima reunião, e o Ministério Público poderá ter acesso ao site da Câmara Municipal de Rio Novo e ouvir os áudios das reuniões dos dias 21 e 28 de julho, ao constatar o MEC através do telefone 0800-61-16-161, opção 8, a orientação é procurar o Ministério Público, pelo mesmo deve acompanhar e orientar o Conselho do Fundeb, pois o fato trata-se de crime, segundo eles, os vereadores não devem ter competência para mudar essa lei, sugerindo ainda informar, caso o Tribunal de Contas, o atual prefeito não é probo, não presta contra... Nossa, gente, não tem vírgula nem nada. Vocês me desculpem, mas está tudo direto. Gastos do Fundeb demonstra cerca de 6 meses para enviar documentação para análise. Temos que o prefeito manipule essas contas de forma ilegal e tire benefícios próprios. Solicita que a representante do Ministério Público solicite a presença do presidente da Câmara, junto com o presidente do Fundeb, e faça com que os ambos acatem o parecer jurídico que julgou o projeto, ora mencionado, como improcedente e ilegal, o que tome outras providências cabíveis em relação ao prefeito, para que o mesmo não volte a ignorar leis federais, o que poderá ir a configurar improbidade administrativa. Outra denúncia também do Ministério Público, 21 de janeiro. Também anônima. Texto da manifestação. Hoje, pesquisando dados sobre os gastos da Prefeitura de Rio Novo, me deparei com o áudio da sessão da Câmara de Vereadores do dia 23/10/2018, dispondo em onde o vereador Daniel Dias cobrou informações ao presidente da Câmara sobre o envio de documentos do Executivo que possibilite a fiscalização dos vereadores, que, para surpresa, o presidente e a vereadora Dulce informaram que, desde janeiro de 2018, o prefeito Romeu não envia nenhum documento para que os vereadores fiscalizassem os gastos públicos. Um absurdo que fere a lei de acesso à informação, além de ser uma omissão de todos os vereadores para que cumprem sua função básica de fiscalizar os gastos do prefeito. Estão aprovando créditos suplementares no orçamento sem sequer estarem a par de gastos que foram executados. Até o site do Tribunal de Contas do Estado apresenta dados somente até novembro. Isso impede o pleno exercício da cidadania daqueles que desejam compartilhar, acompanhar os gastos do dinheiro público. Um absurdo desrespeito de leis.
Boa noite a todos os presentes, ao Fernando, José Antônio, Adriana, Luiz Carlos. Ordem do dia. Projeto de lei 001/2019, que autoriza o município a celebrar convênio com a APAE e da outras providências. Passo para a Comissão de Justiça e redação final para emitir parecer final. discussão, projeto de lei 001/2019. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de lei 004/2019. Regulamenta os descontos incidentes sobre a remuneração, aposentadoria e pensão e dá outras providências. Prazo para as comissões emitir o parecer. Projeto de lei 004/2019. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João Bosco.
Cumprimento, senhor presidente, a mesa, os vereadores presentes, os funcionários da casa, munícipes presentes. O projeto está sendo colocado em votação, mas eu queria colocar, fazer uma colocação que eu sou contrário a esse projeto, visto que na terça-feira eu pedi prazo com relação a esse projeto que nos chegou às mãos pelo Executivo, onde no artigo 4º do projeto menciona acerca as reposições, indenizações. O microfone está falhando. Reposições. Reposições.
Não, pode falar.
Reposições, indenizações e prejuízos causados pelo servidor ao erário poderão ser amortizadas e ou descontadas em folha de pagamento, desde que as parcelas mensais não ultrapassem o percentual de 30% da remuneração da pensão ou do provento. Né, eu havia sugerido, né, que o jurídico da Câmara fizesse uma emenda, colocando um parágrafo nesse projeto, mencionando a respeito o que seriam essas, esses descontos, o que seriam esses prejuízos que os servidores públicos poderiam trazer ao município para que fossem, que coubesse o desconto em folhas de pagamento. Né, o executivo da Câmara fez essa emenda, mas essa emenda não chegou ainda às mãos do executivo, né, mas conversando anteriormente com o presidente da Câmara a respeito disso, ele mencionou que foi passado para o prefeito, né, e que o prefeito falou que o projeto permaneceria da mesma forma. O senhor presidente confirma essa...
Confirmo sim, senhor.
Diante disso, por se tratar de um caso que se trata de funcionários públicos do município, visto que eu também sou um funcionário, eu acredito que os funcionários deveriam ter sido comunicados sobre esse projeto, sobre as questões desses descontos em folha. Som.
Está falhando. Quer me dar um? É porque toda hora eu estou parando. Voltando à minha fala.
Som.
Isso aqui não está com som baixo.
Som. Retomando a minha fala, né, com relação por se tratar de desconto em folha de pagamento de funcionários, né, eu acho que seria viável que os funcionários fossem comunicados e que estivessem presentes, né, e que pudesse até mesmo fazer uso da palavra em se tratando de que é algo que eles serão atingidos com relação a essa questão. Porque eu vejo que nesse artigo, como não tem parágrafo especificando o motivo desses descontos ou esses prejuízos, eu vejo que qualquer coisa poderia ser motivo de desconto, visto que não existe parágrafo nem artigo mencionando nada o que seriam esses prejuízos que os funcionários poderiam trazer ao município para que fossem descontados em suas folhas de pagamento. Diante, foi até relatado pelo vereador Eduardo, que seria referente, né, à questão de multas recebidas por excesso, por motoristas. Né? Mas como a minha sugestão foi até então que se colocasse então um artigo mencionando isso, seria, no caso, feita uma sindicância, seria apurado realmente se a causa da multa foi algo que realmente foi de responsabilidade do motorista, pois existem multas de infração de trânsito que não necessariamente são responsabilidade dos motoristas, né, visto que pode ser um documento em atraso, uma falta de manutenção no automóvel. Então, eu sugeri que fosse mencionado o que seriam esses prejuízos, até mesmo se fosse essa questão de multa, né, e acho que seria importante também ouvirmos os motoristas. E, diante de assim não ter uma resposta com relação a esse projeto, né, conforme o próprio presidente disse, né, nem houve a necessidade da emenda chegar às mãos do prefeito, visto que ele falou que o projeto não será modificado. Diante disto, eu quero colocar que eu sou contrário ao projeto e o meu voto com relação a esse projeto, se não houver alguma correção, algum parágrafo que determina o que seriam esses descontos em folha de funcionário do servidor público, eu sou totalmente contrário ao projeto.
Com a palavra, vereador Aniel.
Boa noite, excelentíssimo presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente, o nosso amigo cinegrafista. Senhor presidente, por motivos familiares, eu não tive como analisar esse projeto da mesma forma que o nosso companheiro vereador João, né, avaliou. E realmente, diante do que está relatando, o projeto é um projeto vago, né? E eu queria parabenizar o vereador, que pela primeira vez nessa casa veio um projeto do executivo, que um vereador da base contestou alguma coisa. Eu queria parabenizar, porque nós temos que ser realistas aqui nos nossos votos. Eu gostaria de pedir prazo para eu avaliar esse projeto, dar uma estudada com relação a isso aí, entendeu? E parabenizar mais uma vez o vereador, porque nós estamos aqui, independente de oposição ou situação, nós temos que ver a realidade, o que é certo ou o que é errado. Boa noite, muito obrigado.
Concedido o prazo pelo vereador Daniel Dias.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes. O vereador João Bosco disse que o nosso assessor jurídico chegou a elaborar uma emenda para esse artigo. Eu gostaria de, durante esse prazo solicitado pelo vereador Daniel, de ter acesso a essa emenda, porque realmente é um caso interessante a ser analisado. Agora, se a emenda vai ser vetada, aí é outra história, né? Nós podemos, a Câmara pode votar essa emenda, enviar para lá, aí o Executivo, se quiser vetar, depois aí volta para cá para a gente votar o veto, aí vai processando aí o trâmite.
Colocarei em pauta na próxima terça, então, com a emenda inserida, e aí a gente vota, e cabe a todos aqui o voto livre, né?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Boa noite a todos, boa noite pessoal que se encontra no auditório. Eu quero dizer que esse projeto, no que eu estou entendendo aí, não está trazendo mesmo assim, justificando o que vai descontar desses funcionários. Aí está dizendo aí, igual foi justificado aí por um vereador Eduardo, que acha que é questão de multas de carros, mas aí vai atingir, quer dizer, só os motoristas. Pelo que eu vejo aí, está falando em todos os servidores. Eu acho que perante essa situação, na situação que se encontra esse projeto, como foi dito aí, que tentou dialogar com o executivo, com o seu prefeito, o seu prefeito falou que o projeto tem que ser dessa forma, que vai ser dessa forma, que não vai mudar, foi dito aí pelo presidente. Eu acho que devia a gente dar mais uma oportunidade ao seu prefeito, de convocar ele aqui para ele vir prestar um esclarecimento sobre isso aí, o que está acontecendo, porque de repente tem mesmo alguma coisa aí que está acontecendo que ele precisa desse projeto aprovado para, eu não sei como foi bem esclarecido ali, que quando for, no caso do motorista, for culpa do motorista, vamos supor, passar num radar aí de 60, passar 80, 100, tem mais que ter que arcar com as consequências mesmo. Mas tem muita coisa que às vezes está com pneu careca, outra hora o carro está faltando uma lâmpada, que nem vê que está queimada, pode ser autuado por aquilo, né? Então, quer dizer, é umas coisas que tem que ter justificativa. Eu acho que aí cabia, em vez de votar essa emenda, que foi feita, já está elaborada a emenda pelo jurídico, pois é, que convidasse o seu prefeito aqui, que fizesse o esclarecimento sobre isso aí. Eu acho que, antes de mais nada, nós sabemos que nós estamos mexendo com funcionário público, nós sabemos que os funcionários aqui público, eles são, não vou falar mal remunerado, mas a remuneração é baixa. Quer dizer, que se começar a ter responsabilidade de descontar e tem certas coisas, que às vezes não é da responsabilidade do funcionário. Então, eu acho que nós devíamos, nós como representante do povo e também aqui como vereadores, que nós estamos aqui para isso, para fiscalizar, verificar e aprovar as leis, chamar o seu prefeito aqui, de repente, eu acho que foi uma resposta muito vaga dele dizer que o projeto tem que ser dessa forma, quer dizer, uma maneira de querer obrigar a pessoa a votar aqui da Câmara, não existe. Eu acho que tem que ter diálogo, tem que ter... E ele vindo aqui prestar esclarecimento, de repente a coisa muda e a gente fica mais a par do benefício que vai trazer esse projeto, essa lei ao nosso município. Eu quero dizer muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Dulce.
Olha, eu quero deixar bem claro para vocês todos que eu sou a favor do projeto. Olha só, eu como funcionária da... Né, agora falando como funcionária do município há 30 anos, quase... O Zé Antônio está aí, não vai me deixar mentir. Nós saímos todos os dias com os veículos do município e nós estamos vendo que a cada dia os nossos veículos têm sido depredados. Os nossos veículos, às vezes não têm nem condição de estar saindo naquele momento. É uma porta que estraga. Então, no meu entendimento, a minha opinião, quero deixar bem claro, o mínimo que um condutor de um veículo possa ter é zelo pelo aquilo que ele está dirigindo, que ele está usando ali. Porque se eu estou aqui, Zé Antônio não me deixa mentir, e o Pedrinho também, motoristas, pega um veículo para dirigir. Se ele correr e ultrapassar uma velocidade que não permitida... ele está sabendo que ele vai ser multado. Se ele não conduzir o veículo de acordo com aquilo que permite, e houver aí um sinistro, houver aí um acidente, ele está ciente também daquilo que aconteceu com ele. Então, assim, no meu entendimento, enquanto não mexer no bolso, eu penso eu, tá, gente? Sei que o funcionário... segundo o Valtinho colocou, a remuneração, mas ele trabalha para o motorista porque ele quis trabalhar para motorista. No meu ponto de vista, eu quero deixar bem claro, tá? Eu acho que se o município mexer no bolso, vão ter maiores cuidados. Eu hoje peguei a ambulância para sair com o paciente e ela estava quebrada o porta-luvas. E eu fui informado de que o paciente exigiu que ele só ande na frente. Ele não tem que andar na frente, ele tem que andar atrás. E ele quebrou, ele ou qualquer outro que seja. E o motorista não tem autonomia para falar que ele não vai entrar ali, que ele vai andar atrás. Quer dizer, eu acho assim, temos que zelar pelo aquilo que é do município, gente, é patrimônio. Enquanto não mexer no bolso, ninguém vai ter zelo por aquilo. Sabe, eu acho assim, quebra uma seta, a seta é caríssima. E fica por isso mesmo. Entendeu? E ninguém assume que quebrou. A única coisa que eu sou contra, que eu vou deixar clara que quero que conste em ata, porque quando houve um projeto dessa... mesmo assunto, em gestões passadas, é que não comunicou aos vereadores, que seria a questão das multas. Eu não lembro se o Zé Antônio já estava com a gente. Que aí os vereadores vieram até aqui e foi falar... Hein? Os motoristas vieram até aqui, desculpa, e questionaram. Aí foi falado das multas. Que, inclusive, tinha uma quantidade enorme de multa, mas era muita multa mesmo. Muita multa. E ninguém assumia que tinha sido ele. Eu sugeri que pegasse a folha, porque na folha tem o nome do motorista que andou ali. Então, assim, eu penso que se o motorista for lesado a primeira vez no bolso, eu acho que ele vai ter mais cuidado para poder transladar com o veículo. Isso aí é a minha opinião, tá, gente? Posso estar sendo radical, mas eu lido com veículos já do município já há mais de 28 anos. Eu ando, tem veículo que é bem cuidado, tem veículo que não é, tem veículo que, infelizmente... O condutor, ele não tem tanto cuidado com o veículo, não. Então, essa daí é a minha opinião.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo, estava na frente.
Não, pode ir, não.
Pode ir?
Pode ir.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Muito obrigado pela preferência. Eu queria me dirigir a palavra aqui ao nosso colega vereador Pedrinho, não como vereador, mas nós sabemos que ele é que ele é um funcionário público e é um motorista, como a companheira aí, Dulcimar, se referiu aí a motorista e questão de veículos. Eu queria que ele me dissesse, tem acontecido muita multa nesses carros? Esses carros, por exemplo, que você trabalha, só você trabalha no carro, ou entra um carro de manhã lá, quando é de meio-dia, já sai outro no mesmo carro, porque vai ficar muito difícil isso. Como é que você vai saber quem é que levou a multa? Às vezes, no mesmo dia, o carro foi em Juiz de Fora 3 vezes, na mão de 3 motoristas. Então, eu acho que isso mais, tem que ser, ter lá o cara do barracão lá, tem que ter uma pessoa responsável para olhar como é que o carro sai, como é que o carro não sai, como é que ele chega, e fiscalizar. Eu acho que para isso tem que existir uma pessoa fiscalizando isso. Outra coisa também, que eu não sei como é que está funcionando, que é sobre abastecimento de carro. Como é que abastece? Tá, a pessoa vai no posto e abastece o carro, enche o tanque, sai, volta, tomando nota da quilometragem, quantos quilômetros andou com tanque de gasolina, porque as coisas são, já que o prefeito está preocupado com essa situação, tem que preocupar com outras coisas também, outras coisas que a gente sabe no passado aí, que aconteceu muita coisa aí que como se diz, era onerava despesa para o município. E quanto a essa minha preocupação aqui do motorista, é quanto a, porque às vezes eu vejo um carro de manhã com um, quando é de tarde está na mão de outro. Tá, então a situação, eu acho que fica difícil saber com quem foi que levou a multa, quem cometeu a infração. Então eu acho que isso vai caber mais ao cara, a pessoa responsável do barracão, o que está lá entregando os carros, tá, para saber com quem, o que é que houve, como é que... E fica difícil. Eu queria que o Pedro esclarecesse alguma coisa. O carro que você trabalha com ele, já houve questão sim de multa, teve alguma autuação? Queria que você prestasse o esclarecimento para a gente ver de que está se tratando.
Vale, a palavra, vereador Pedro.
Vale, vereador. O que acontece? Geralmente, o carro sai de manhã cedo. Por exemplo, sai do carro de manhã, 5 horas da manhã, certo? Aí o dono do transporte é notado o caderno lá. Por exemplo, o Antônio vai e pega a medida do carro. Anota o nome de Antônio, no mesmo carro. Então, não existe um carro para cada um, não. E matéria de combustível, o que acontece? Pega a quilometragem do veículo, a gente pega a nota do barracão lá, chega no posto, a gente assina o cupom e leva para a chefia do barracão. Entendeu? A quilometragem que pode, abre ela lá, abre ela no barracão, entendeu? A gente abre lá, chega no posto, passa para o frentista anota ali, fecha ali. Entendeu? Saindo, no caso... Não tem erro, não.
Eles têm o controle de quanto, quilômetro anda pelo mapa, pela quantidade de viagem que deu, onde que o carro foi.
Deixa eu falar,
o motorista pedindo. Marca, não é, Pedro?
Marcadinho, é tudo marcado.
A palavra, vereadora Dulce.
Eivaldo, existe uma prancheta em cada veículo onde é anotado o condutor e o quilômetro que o condutor sai e o quilômetro que o condutor chega e a assinatura do condutor. Entendeu? Tem essa prancheta em cada carro. Às vezes, um veículo do município sai, sim, com 2, 3 condutores naquele dia, mas ali menciona o nome de cada um. Então, é fácil ver a multa.
É porque a multa traz horário, né?
Justo. Tá? Tem tudo direitinho a prancheta.
A palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, funcionários, mesa diretora. Eu só quero falar aqui que essa questão de multa que eu falei, eu perguntei ao jurídico da Câmara. Eu não falei que era a multa que estava aqui, não, porque, na verdade, eu também desconhecia o projeto. Eu só questionei. Ele falou que não sabia. Não foi eu que falei que isso era de multa, não. Eu só questionei, perguntei que talvez seria multa. Aí o jurídico disse que não sabia que ia... Isso. De danos. Eu imaginei que fosse, falei com ele. Ele falou que não saberia. Aí, como o vereador pediu a emenda ou o esclarecimento, eu só achei que era, questionei ele isso. Eu não afirmei que era, não.
Tá certo, senhor presidente? Com a palavra, vereador João Bosco.
Respondendo, né, a pergunta que anteriormente o vereador Emanuel... Respondendo anteriormente à pergunta que o vereador Emanuel e o vereador Ivaldo fizeram com relação à emenda, hoje eu estive falando com o nosso assessor jurídico e ele informou que havia encaminhado ontem para a Câmara essa emenda que ele havia feito. Só que a Eliana disse que não recebeu. Ele disse que estava com problemas no e-mail e estava sem internet no momento para poder reenviar. Ele estava no local que ele não tinha acesso à internet que pudesse estar reenviando esse projeto. Mas hoje ele... Essa emenda, aliás. E hoje ele disse para mim que já estaria pronta. Então, ele vai reencaminhar, né, essa emenda. Né, acredito que se não reencaminhou hoje, vai reencaminhar amanhã. E com relação ao projeto, é, igual a vereadora Dulce comentou, né, que ela quase 30 anos como funcionária pública, a minha questão é o fato de não mencionar nada no projeto. Por quê? Porque eu entendo que um projeto, quando não menciona, não tem artigo, não tem parágrafo, ele dá base para descontar qualquer coisa que seja. Até mesmo ela, como funcionária do anexo. Se vier um equipamento daquele a vir estragar nas suas mãos, se esse projeto for passado, for aprovado, e o executivo achar cabível descontar na sua folha de pagamento o valor do equipamento, poderá ser feito esse desconto. A minha questão não é nada com relação à multa. Eu acho que quando há imprudência, há o intuito de trazer prejuízos ao município, né, voluntariamente, eu concordo com essa questão. Foi uma multa, foi falta de responsabilidade do motorista. Então, por que não especificar aqui? A minha questão não é questão de ser contrário a arcar com a multa aquele que está errado, mas que seja feito um projeto mais detalhado, falando a respeito de haver uma sindicância antes de haver esse desconto, né, o funcionário ser comunicado e mencionar multas, é referente a multas de trânsito, quando depender do condutor, estragos em veículos. Nós sabemos que infelizmente, tem pessoas que não têm o devido cuidado com o bem público. Né? Mas só que também, veículos que são muito utilizados da prefeitura, onde hoje é um que está dirigindo, amanhã é outro. Então, o carro já vai tendo um desgaste, naturalmente, pelo excesso de viagens que é feito. Então, de repente, estará punindo um motorista que realmente é zeloso, que tem cuidado com o veículo, mas como veio a estragar na mão dele, embora quem usou anteriormente que fez o mau uso, ele vai estar arcando com algo que, na minha visão, é injusto. Então, por isso que eu falei que eu acho que o projeto deveria ser melhor elaborado. Nada contra a questão de houve a multa por excesso de velocidade, por falta de atenção. Até mesmo porque eu acho que para o motorista não é compensador levar multa, até mesmo porque ele venha a perder a sua habilitação por excesso de multas, dependendo de quantas multas ele vem receber no decorrer do ano. Então, essa que é a minha palavra, dizer que a minha negativa com relação ao projeto é simplesmente pela questão dele não estar bem especificado. E ele sendo amplo assim, ele daria margem para poder fazer qualquer tipo de desconto em folha de pagamento de funcionário, desde que não ultrapassasse os 30%. É, obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Eu acho que, então, vamos dar a sugestão, já que o nobre vereador Daniel pediu prazo, e nós estamos com essa questão também de não termos recebido o parecer do jurídico a tempo, eu acho que dá para a gente assentar com o prefeito e estar conversando para poder melhorar. Ou numa emenda aditiva ou num parágrafo único, onde ali pudesse especificar melhor essa questão. Né? Eu acho que ficaria melhor.
Com a palavra, vereador Daniel.
Ô, senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor que seja firme na questão dos prazos também. Prazos para responder requerimento. Nós pedimos prazo também que a gente cumpra, né, com o nosso dever aqui. E acabar na Câmara, isso agora, eu acho, o fulano falou, eu vi falar, até o nosso próprio jurídico também, ele tem prazos para cumprir. Então, como que entra um projeto nessa casa sem o parecer do jurídico? Eu não tenho conhecimento jurídico suficiente, igual foi contratado advogado para quê? Para nos auxiliar. Então, é a obrigação dele nesse momento, ele recebe para isso. Então, que o senhor seja firme nessa questão dos prazos. Até para o nosso executivo, nós encaminhamos um requerimento. Pelo regimento interno, qual o prazo para ele resolver? Para ele responder o nosso requerimento? 15 dias. Todos os requerimentos estão sendo respondidos dentro de 15 dias? Não estão. Então eu gostaria de pedir ao senhor que ficasse atento na questão dos prazos, porque nós já recebemos um comunicado do Ministério Público. Então, nessa casa, que o senhor, na sua gestão também, o senhor seja firme nessa questão dos prazos e acabe com esse negócio. Ah, eu acho, talvez, ah, o fulano falou, a vereadora Dulce falou, que seja colocado no papel, que seja por escrito. E um projeto aí, que seja um projeto claro, com todas as cláusulas bem esclarecidas, para nós votarmos um projeto aí com clareza.
Como foi dado o prazo ao senhor, a gente usa esses dias para pedir a ele o que especifica ele melhor. E com relação aos empenhos, eu e a vereadora Dulce, na última segunda-feira, estivemos com ele cobrando a atualização desses empenhos com essa casa. O nosso assessor, hoje mesmo, já chamei a atenção dele com relação a esses atrasos, tipo, dos pareceres e os ofícios que a gente pede aqui. Do mais, só isso que eu tenho a dizer.
Ô, senhor presidente.
A palavra, vereador Daniel.
Ficou até cansativo o ano passado, até o vereador João falou, ah, meu Deus do céu, vem o Daniel com esse negócio de cobrança de empenho para cá. Então, nós entramos com vários requerimentos pedindo prestação de contas. Verbalmente, várias vezes, né? Nós pedimos, passou-se um ano, e agora nós estamos sendo notificados aí.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador João Bosco.
Eu gostaria de fazer uma correção. O vereador Daniel deve estar enganado, porque eu não falei essa questão de ter cobrado, não. Você foi questionado pelo vereador que atualmente é presidente. Não fui eu.
Senhor vereador, só me desculpe a forma que... Não, só brincou comigo nessa... Deu me alongar na fala, entendeu? Com relação a esses pedidos. Entendeu? Não brincou comigo. Não, em vez do Daniel pedir empenho de novo. Entendeu? Senhor vereador, não é discussão a questão. O nosso problema é o quê? O não cumprimento.
Sim.
A falha. Existe o regimento interno, existe a lei orgânica do município e não é cumprido. Aí o que está acontecendo? Na rua aí o pessoal. Ah, mas que câmara é essa? Que não cobra nada, que não faz nada? O prefeito manda e desmanda. Nós estamos entrando com os requerimentos, entendeu? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas também vocês têm que admitir o seguinte, que muitas coisas o seu prefeito está ignorando. Ele ignora os prazos, as respostas, igual o senhor mesmo colocou. Quando respondeu um requerimento, em resposta ao requerimento número tal, não custa nada citar o tema do requerimento. Foi até o senhor que, né, fez essa observação, nós apoiamos, que eu acho que não custa colocar, porque o requerimento entrou 2-3 meses atrás, a resposta vem agora. E assim, daquela forma, foi encaminhado para o setor responsável. Nós pedimos também, e o setor não vai ter uma resposta para nós, se vai ser realizado o requerimento, o nosso pedido? Até hoje, nenhum setor manifestou nada.
Eu não estou querendo ser polêmico, mas não me recordo dessa minha fala, né? Talvez, se tiver em áudio, que possam me mostrar. Até mesmo porque, anteriormente, quando o vereador foi contrário a um projeto em nota de protesto, não sei se o vereador recorda com relação a esse voto contrário de protesto devido à não chegada dos empenhos, eu fiz o uso da palavra que está gravada em áudio, consta em ata, a respeito de talvez com essa, dessa forma o executivo esteja enviando os empenhos dentro do prazo. Porque eu não sou contrário ao prefeito estar enviando os empenhos, até mesmo porque isso é obrigação de que sejam enviados os empenhos a prazo para que sejam analisados, visto que foi até colocado que mensalmente ficaria bem mais fácil para que os vereadores pudessem estar analisando do que quando vem, vem aquela quantidade de empenhos de uma única vez. Então, essa colocação que o vereador falou a respeito, eu não tenho nada contra os vereadores que cobram os empenhos, que cobram respostas dentro do prazo do executivo, até mesmo porque eu vejo que deve ser feito desta forma. Inclusive, você acabou de mencionar a respeito de eu solicitar que as respostas de requerimento fizessem menção com relação ao que foi requerido, porque talvez a resposta demora a chegar e nós nem lembramos do que se trata aquele número de requerimento. Então, assim, porque essa fala que o vereador colocou dá a impressão de que eu, como vereador, não me preocupo com relação ao executivo estar enviando os empenhos, coisa que eu discordo de não ser enviado dentro dos prazos.
Não, seu vereador, não é nesse sentido. Entendeu?
Gente, seguindo aqui, eu acho que vocês saíram aqui do tema. Aqui no final, se vocês quiserem entrar nesse assunto dos empenhos outra vez, vocês entram, que nós estávamos no tema do o projeto 004.
Sim, senhor presidente. Que seja cumprido o regimento interno.
Vamos prosseguir, então. Requerimento número 002/2019, dos autores Eduardo Jordão e Daniel Dias, solicita instalação de perna de água nos seguintes locais em Furtado de Campos: posto de saúde, biblioteca, igreja etordista, associação dos oradores, ponto do tanque de leite e residência. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 003, de autoria do vereador Eduardo, que solicita a construção de um redutor de velocidade na rua Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, esquina com a São José. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 004/2019, de autoria do vereador Pedro, solicita colocação de braço de luz no poste em frente ao número 06 da rua Maria Eacline. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 005, de autoria dos vereadores Dionísio, Daniel e Emanuel, que seja providenciada capina e limpeza das ruas do município. Em discussão,
pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Eu só gostaria de pedir desculpas aí pela falta de atenção. São os primeiros requerimentos que encaminhamos neste ano. Então, na hora de digitar, eu alterei o ano, mas não alterei o nome de Vossa Excelência como presidente. Peço perdão, não vai se repetir.
Desculpado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 006/2019, dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, que solicita instalação de iluminação e tomadas na parte mais baixa do cemitério. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 007/2019, dos vereadores Daniel, Dionísio e Emanuel, que seja cumprido o cronograma de coleta de lixo dos bairros do município. Em discussão, com a palavra, vereador Daniel.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, foi até publicado no jornalzinho que um cronograma. E pelo menos no meu bairro não está sendo cumprido esse cronograma, não. E tem outros bairros também que os moradores reclamaram que não está sendo cumprido. É por isso aí o motivo da nossa reivindicação aí.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprova. Requerimento número 009/2019, que solicita providência com relação a entulhos e obras deixadas na rua.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dulce.
É, eu acho que já está passando a hora da gente rever esse nosso código de postura, né, gente? Porque a gente fica até sem ação. Esse entulho, esse que me chamou muita atenção, dentre outros, é na minha rua e aí aconteceu uma batida. Porque no desviar do entulho eu ia bater de frente no carro que vinha em alta velocidade. Ou eu acabava com o meu, ou eu batia de frente. Então, eu legislei aí em causa própria. Vocês me desculpem, mas eu até vou procurar amanhã o proprietário da casa, de onde está, para poder pedir ele para tirar. Porque está atrapalhando muito ali e vai ter um acidente. Dentre outros que nós estamos passando aí pelas ruas e tem esses entulhos. Então, quer dizer, sabemos que a responsabilidade é de quem tira. Né, que pague o carroceiro aí que tire. E aí, presidente, aproveitando a oportunidade para a gente estar aí mexendo nesse código de postura nosso que está bem defasado, né, bem arcaico, tá?
Esse ano, se der é tempo, né, de revisarmos quase que todas as pautas daqui de dentro, a gente faz sim. Requerimento número 009/2019 em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 008, fora de ordem, /2019, de autoria da vereadora Dulce. Solicita limpeza e capina no campinho que fica localizado na esquina das ruas João Maximiano Dias e Coronel Américo Ladeira, e providência com relação ao buraco existente no mesmo local. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente, não é bem do campinho, não. O campinho está até abatido. Em frente, porque fizeram um trilho e os moradores estão passando por esse trilho. E tem ali também um buraco enorme onde entra na rua Maximiano. Então, eu acho assim que, já que nós vamos estar mexendo aí depois do asfaltamento nesses calçamentos, que a gente peça ao prefeito aí uma atenção maior. E não abate aí, no caso, aí a capina desse local, que onde os próprios moradores passam por ali para desviar o assunto, o caminho. É só isso. Muito obrigado.
Discussão, requerimento 0008. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Temos aqui dois ofícios do Ministério Público que cobra a gente com relação ao que foi dito aqui dos empenhos, atualização dos mesmos, e já fui pessoalmente até ele para cobrar isso, e com relação ao Fundeb, ao projeto aprovado aqui nessa casa no último ano. Na então época, o vereador Eduardo disse aqui que o Tribunal de Contas acatou o projeto e que ele não era ilegal, segundo o vereador.
Essa informação recebida na prefeitura na época, logo um tempo após a aprovação, e assim, e a verba do Fundeb no momento está regularizada. O governador está um pouco atrasado só em questão em relação ao ICMS. Aí assim, era só para corrigir, mas não foi necessário usar essa lei, vista que no final do ano já começou a correção do, já vinha valor um pouco acima do que estava vindo na época, que foi uma coisa fora do normal que aconteceu. Por isso que o tribunal já estava aceitando, entendeu?
Com relação à resposta desses dois ofícios aqui, eu vou pôr em pauta, vou fazer um ofício para responder a ela e ponho em pauta aqui, eu acho que na próxima terça já deve estar pronto. Com a palavra, a vereadora Dulce.
É uma incoerência, né? Que se não emprestássemos o dinheiro para o Fundeb e não pagássemos o professor, seríamos punidos. Corremos o risco em repassar o dinheiro para o Fundeb, né? Não achamos que fosse inconstitucional, na iminência de que nós não receberíamos, já a nível de governo de Estado, essa reposição para repor os cofres públicos, e mesmo assim estamos sendo punidos. Então, a gente não sabe mais o que é que faz. Quer dizer, mantivemos os pagamentos dos professores, com essa subvenção emprestando ao Fundeb. Quer dizer, se nós não repassássemos a verba, o professor não receberia, o transtorno sairia maior. Então, infelizmente, a gente não sabe até o que, a que ponto que a gente é o nosso papel aqui na Câmara. Eu continuo achando que a conduta do prefeito foi correta em repassar, até porque o tribunal não questionou e não foi inconstitucional, né? Nós repassamos o dinheiro para que o professor recebesse o dinheiro dele. Quer dizer, em outros municípios houve uma reunião dia 12 de junho onde vários prefeitos resolveram que a verba que passaria para os professores e eles iam ratear aquilo que chegava. Não foi? E o prefeito de Rio Novo, ele assumiu que ele tiraria a subvenção dele, ele tiraria dos cofres e ele repassaria para o Fundeb, mas que o professor do Rio Novo recebesse o pagamento conforme recebeu. E hoje nós estamos sendo punidos, né? Estamos aí tendo que dar uma... nos retratar por uma questão de justiça, né? Pelos nossos professores do município. É só o que eu tenho a falar.
Pera ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Ivaldo.
As palavras da nossa vereadora Dulce aí, eu acho que é muito válida. E, como ela disse aí, as nossas intenções foram as melhores, que a intenção da gente foi que não deixasse de pagar aos servidores da educação, como professor. Mas nós sabemos também que esse projeto, na época, que gerou uma polêmica aqui. E, inclusive, eu até, deve estar constado em ata aí, que eu fui abordado nas ruas, naquela época que esse projeto estava em tramitação aqui, que eu estava faltando das reuniões porque não queria votar o projeto. Mas não era isso, não. Eu faltei por motivos justos. Eu estava no dia, não tive condição de estar aqui, mas até vim e votei a favor do projeto, né? Porque eu achei que era uma justa causa, porque ia ficar muito ruim se ficasse os professores, os serventes, sem receber. Mas eu queria, nessa oportunidade também, porque foi feito, tomado um parecer do nosso jurídico na época. O jurídico nosso, o que, que ele disse? Era constitucional o projeto ou inconstitucional? Era porque, igual foi dito aí que o nosso presidente na época, o Eduardo, disse que o Tribunal de Contas achou que era favorável a isto. Mas ele, o Tribunal de Contas, não tem nada por escrito dele. Foi uma palavra verbal, coisa de coisa. Foi. E nós temos aqui um parecer do jurídico que foi passado. Esse parecer, ele achava que era legal, porque na época eu nem tomei bem conhecimento sobre o parecer jurídico do nosso assessor jurídico aqui.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Na época... era uma questão que nunca tinha ocorrido, que esse dinheiro do Fundeb nunca houve esse atraso. Então foi assim, o prefeito ficou com medo do dinheiro vir todo em dezembro e ter que reembolsar, ter que gastar o dinheiro todo em dezembro, sem contar também que não poderia gastar, porque você não podia extrapolar o gasto 53%, 54%, que é o gasto de folha. Se chega tudo em dezembro, como é que ia ser feito? Mas ele ia fazer o que com o dinheiro? Ele não tinha o que ser feito. Só que não foi necessário. Foi outra cidade que fez esse mesmo procedimento daqui. E eles me mostraram, acho que eu trouxe aqui na casa da cidade uma correspondência de que a situação havia sido aceita pelo Tribunal de Contas. Uma situação parecida com o que tinha sido feito aqui na Câmara aqui e pela prefeitura. Só que não foi preciso, porque, na verdade, o dinheiro não veio. Agora o Fundeb está vindo mais correto agora, após a mudança de governo do Estado, né? Aí agora está mais normal a questão da verba do Fundeb. Mas não foi preciso fazer esse remanejamento de conta em relação ao Fundeb.
Isso aí é que eu digo, como foi dito ali pela nossa companheira vereadora Dulce, e eu acho que ela tá certa nesse ponto, porque a gente preocupou com a remuneração, com o pagamento em dia dos professores. Mas eu acho que nesta casa, sempre, a gente tem que preocupar mais com as leis, que nós estamos aqui, nós temos que respeitar as leis. Se as leis existem, é para ser cumprida. Então, nós às vezes, de repente, a gente olha para o lado da bom, o lado que vai resolver o problema, mas nós vamos criar um problema para o futuro. É o que está acontecendo agora, nós estamos sendo aí notificados agora pelo Ministério Público, e a gente nem sabe o que vai acontecer, porque é uma coisa que a gente vai ficar aí, agora vai ter que justificar isso aí, eu não sei qual a medida que vai tomar o nosso presidente, para fazer um esclarecimento ao Ministério Público, à juíza, ou a pessoa competente que está nos cobrando, para a gente justificar isso aí, porque as leis existem para ser cumprida. Então, de repente, a gente fica aqui querendo defender o interesse, às vezes, do povo, o interesse particular até do executivo, as coisas dele, que ele tem interesse, e a gente é prejudicado no futuro com isso. É o que eu quero dizer. Por isso que a gente tem que ser mais, como eu disse aqui antes, acompanhar as leis, respeitar as leis.
Com a palavra, vereador Daniel.
É, como o nosso colega vereador Valtinho falou, inclusive na época eu, vereador Emanuel e Dionísio, votamos contra o projeto, justamente baseado no parecer do jurídico e na nossa ida lá no Tribunal de Contas em Belo Horizonte, entendeu? Que da forma que estava sendo feito, não poderia, era ilegal, entendeu? Não poderia ser votada uma lei municipal sobrepondo uma lei federal. Então, até na nossa justificativa de voto, se me falha a memória, né, vereador Emanuel? Nós justificamos o nosso voto contrário ao projeto, justamente temendo o Ministério Público, que acabou acontecendo agora. Boa noite, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Só mais uma observação. Aconteceu o que nós antecipamos que iria acontecer. O parecer do nosso assessor jurídico quanto àquele projeto estava certo. O projeto era ilegal. E nós alertamos no nosso parecer individual também que encaminhamos que o único órgão que teria a competência para determinar que aquela operação poderia ser realizada era o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E foi o que ocorreu. Não por causa do município de Rio Novo, individualmente, mas pela situação caótica em que se encontrava, e ainda tem muitos resquícios, o Estado de Minas Gerais, por má administração. Então, no ano passado, o Tribunal de Contas entendeu por flexibilizar a interpretação da lei que não permitia aquelas operações. Que bom que o Tribunal entendeu por flexibilizar, né, porque os prefeitos estavam passando aperto. Melhor ainda que não precisou usar, igual o vereador Eduardo aqui informou, e melhor ainda que agora temos um novo governador que, pelo menos nesse início de mandato, demonstra-se ser mais competente do que o anterior.
Mais alguém que quer fazer uso da palavra? Palavra livre.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Eduardo.
Eu tive ontem com o vereador Paulo de Goianá, que foi o antigo presidente lá. No momento lá, ele é vice. Aí eu cobrei a situação da APAI, que a gente foi lá, e o prefeito não passou a verba até hoje. Continua prestando serviço, como eu falei lá, que mesmo mediante o não pagamento, eles continuariam prestando serviço. A APAI entregou todos os documentos lá em Goianá, aí ele sugeriu que o seu presidente, se fosse possível, se fosse da conveniência de todos os vereadores aqui, a gente remarcasse uma ida lá. E, inclusive, a presidente da APAI, Adriana, falou que gostaria de ir também, se for o caso. Porque a documentação foi entregue toda que eles pediram, e ainda reclamaram, falaram que é um absurdo o vereador ter que cobrar, que não precisa cobrar, não, mas não cobraram, mas não pagaram também. Né? Eu gostaria, se for possível, se for...
Podemos ir sim, a gente marca e a gente pode incluir também no tema a utilização do anexo pela população lá e que não contribui em nada com o atendimento aqui. A gente sabe que é caro manter ali aberto. Eu acho que a gente pode ver uma forma de contribuição deles, nem que seja com insumos, soro, luvas, umas coisas que às vezes até faltam aqui pra gente. Eu acho que qualquer ajuda é válida e a gente vai atrás dela.
Muito
mais
obrigado.
Alguém?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, durante o dia, por duas vezes, eu fui questionado na rua por cidadãos sobre uma informação que tem circulado a respeito de uma assessoria de comunicação denominada Zeppelin, que, segundo as informações, está prestando esse serviço de assessoria de comunicação aqui no município. Então, hoje à tardia, antes de vir para cá, eu pude conferir no site de contas, e realmente consta lá, por isso que eu estou trazendo essa questão, né? É, uma série de pagamentos para essa empresa no ano de 2018, essa empresa que tem sede em Juiz de Fora, totalizando mais de R$40 mil ao longo de 2018. Então eu gostaria aqui de fazer um requerimento verbal, acredito até que os vereadores Daniel e Dionísio e os vereadores se sintam à vontade para poder assinar também, solicitando a cópia do processo licitatório para que a gente possa conferir as informações, inclusive quais empresas participaram dessa licitação e também o detalhamento e a comprovação dos serviços prestados por essa empresa, né? Acredito que uma empresa de comunicação recebendo mais de R$40 mil por ano, temos aí que ver o que essa empresa está fazendo, de que forma que ela está atuando aqui no nosso município.
Será encaminhada ao executivo e quem quiser assinar junto, eu deixo na secretaria aqui até a sexta-feira agora. Mais alguém quer?
O companheiro vereador, como é que é o nome da empresa? Zé Colmeia? Ah, Zé Pelim.
Eu declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.